a gente está vivendo num mundo em que a gente percebe muito os conflitos, né? O caos, em alguns aspectos, a gente acha que não tem jeito. Às vezes a gente olha algumas questões, algumas situações, e a gente acha que não tem jeito. Mas tem, né? Tem, porque senão a gente não estaria aqui hoje. O fato da gente vir até aqui é porque nós temos esperança de que algo melhor possa acontecer na nossa vida. Nós estamos buscando, nós estamos nos movimentando para que isso aconteça. E lá no Evangelho tem um texto que fala sobre esperança, e ele diz que a esperança, ela é filha, ela é consequência da fé, de acreditar. O ser humano, quando nasce, a fé já nasce com ele. A fé é inata, já vem junto. É claro que a fé, maior ou menor, a fé a gente alimenta ela para que ela possa se desenvolver. E a fé, quando a gente fala, a gente sempre lembra do aspecto religioso, mas ela é mais do que isso. O aspecto religioso seria uma vertente da fé, porque fé é acreditar. Então a esperança, ela é consequência dessa fé. Significa que dentro daquilo que eu acredito, eu coloco a minha esperança. Eu coloco o meu desejo de que aquilo aconteça. E a gente vai vendo como é que essa questão, ela se desenvolve. Mário Sérgio Cortella, que vários de vocês acreditam, talvez todos já tenham visto ou ouvido ele, e tem um videozinho dele de um minuto e pouco que ele fala sobre esperança. Quem quiser pode procurar depois na internet. Mário Sérgio Cortella é um filósofo, teólogo, que ouvindo ele falar, a gente percebe, é uma pessoa que pensa da forma como ele coloca as coisas. E quando ele fala sobre esperança, ele nos diz que esperança do verbo esperar, como é a derivação da palavra, ela é espera. Eu espero que o nosso mundo melhore, que o nosso país melhore, eu espero que a minha vida seja diferente, seja boa. Mas que esperança do verbo esperançar é um outro sentido. Não é esperar, é esperançar significa acreditar que algo possa acontecer, mas mover as minhas possibilidades no sentido de que aquilo realmente aconteça. É fazer acontecer. Porque senão a gente coloca tudo na questão Deus. Ah, Deus quer isso, Deus não quer isso. E aí a gente volta para um ponto lá de conceito, né? Será que é Deus que está determinando as coisas boas e as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida? Ou será que existe uma lei universal, uma lei que atua não apenas no nosso planeta, é universal, e que se eu me enquadro nessa lei, as coisas fluem de forma positiva, e quando eu não compreendo, as coisas trancam, estagnam. Porque daí não adianta ter esperança de que as coisas aconteçam se eu estou caminhando para o lado errado. Então ele nos diz isso, é bem interessante a gente perceber o que ele está nos dizendo. E é possível a gente viver sem esperança? O que acontece quando a gente não tem esperança? Em alguma coisa mínima que seja, nós desistimos da vida. Porque nós não temos horizonte para olhar. A gente não acredita que possa ter alguma coisa além daqui. Só o fim. Então, eu desisto. E ele também nos diz que a esperança é... Vou ver bem as palavras que ele usa. É a coisa mais importante que se possa ter na vida quando não se tem mais nada. Porque quando está tudo bem, a gente vai levando a vida. Mas quando a gente chega em alguns pontos onde a coisa está difícil, a esperança, ele diz, é a coisa mais importante que nós podemos ter da vida, porque é o que nos impulsiona, é o que nos move. A gente ouve sempre aquela frase, né? Esperança é a última que morre, esperança é a última que morre. E realmente, né? Porque depois dela, a gente fica como que sem ação. Mas a esperança, mesmo sendo a última que morre, ela é a primeira que renasce. Quando a gente chega numa situação onde a gente não vê solução, não vê perspectiva, e essa situação ela tem uma duração maior ou menor de acordo com o que a gente pensa, o que a gente faz, mas quando a gente chega nesse ponto, a gente percebe que um pouco mais adiante, ela renasce, ela nos move, ela nos dá força, nos dá ânimo para que a gente perceba que isso é um obstáculo, mas não é o fim. A gente pode pegar qualquer exemplo dentro da vida da gente ou da vida de pessoas que a gente conheça e perceber dificuldades que acontecem. Um dos fatos talvez mais corriqueiros é a perda de alguém através desse fenômeno que é o desencarne e que a gente ainda não entende direito, porque a gente, em algumas situações, a gente não vê perspectiva, não vê solução. Mas o que é que faz com que a gente siga em frente, se não é a esperança do reencontro? A esperança de que aquela união que nós temos, ela não é da carne, ela é do sentimento. E essa esperança, ela nos diz que através desse sentimento a gente continua unido. Então ela nos alimenta, ela nos dá força, ela diz que nós temos que continuar fazendo o melhor para que essa união ela continue forte. O Beto falou da metáfora do poço, e eu uso a metáfora do túnel, que a gente também frequentemente fala, né, sobre a luz no fim do túnel. E quando a gente fala dessa luz no fim do túnel, a gente está falando de esperança. Porque o que quer dizer isso? Numa certa tradução, o túnel é um caminho que a gente tem que percorrer, muitas vezes longo, muitas vezes escuro, muitas vezes a gente não sabe o que vai encontrar nele, mas que vai nos causar algumas dificuldades, algumas apreensões, mas que no fundo dele tem a luz, tem a certeza de que lá é melhor. E essa certeza é que faz com que a gente crie a coragem e atravesse, mesmo sabendo que a gente vai às vezes se machucar, que a gente vai sofrer, mas que é necessário atravessar para chegar naquele ponto da certeza que eu espero. Então a nossa vida, a gente tem vários simbolismos, a gente tem várias frases que muitas vezes, se a gente for parar para pensar, elas estão nos dando a orientação que a gente repete sem perceber. Na verdade, tudo passa. A gente atravessa aquilo ali, aquela dificuldade, ela passa. E aquele atravessar agrega em cada um experiência, para que nos próximos a gente possa atravessar de forma mais rápida, mais tranquila. Porque tem tantos túneis da nossa vida, tantos obstáculos que a gente tem que atravessar para entender a luz que está lá na frente. Jesus deixou para nós, e a gente sempre cita, né, as bem-aventuranças. O que ele queria dizer, né, quando ele, no sermão lá, falou dos bem-aventurados? Ele falava dos sofrimentos que estão acontecendo aqui, mas que bem-aventurados aqueles que estão passando por esses sofrimentos, por essas dificuldades, porque ali na frente eles vão merecer, vão receber coisas melhores. Não é uma troca, mas é uma compreensão de que a gente está nesse mundo material tendo dificuldades, porque é através das dificuldades que a gente aprende, não tem outro jeito. Mas que é através dessas dificuldades a gente vai compreendendo o que é importante na vida. A gente vai compreendendo que algumas coisas, elas são fugaz, elas passam, elas não agregam. Que realmente o que tem importância é aquilo que a gente cristaliza. E que essas coisas importantes cristalizadas, elas permanecem com nós, elas passam pela carne, elas vão para a vida espiritual, e quando a gente volta numa nova encarnação, elas estão junto conosco de novo. É por isso que nós temos alguns talentos, usando também o termo da parábola, nós temos alguns talentos que nos facilitam tantas coisas, e às vezes a gente olha para o lado e a outra pessoa não tem tantos como nós, ou o outro tem mais, mas tudo de acordo com aquilo que a gente foi fazendo durante a nossa existência. Então, o que, que nos dá ânimo para corrigir os nossos erros, para acertar, para continuar, se não a esperança de uma vida melhor? Porque é pela fé, pela nossa crença sobre aquilo que nós entendemos, é que nós praticamos o bem. Porque se nós não tivéssemos um ponto de apoio na frente, olhando tudo como está acontecendo, a gente não teria razão para praticar o bem, a não ser que fosse o bem unicamente, exclusivamente para mim. Então, é essa fé, essa crença, que faz com que a gente corrija, bloqueie alguns instintos que ainda insistem em se mostrar dentro de nós, que a gente consiga domá-los para dizer, não, não é por aqui. O certo não é isso. Isso é momentâneo, isso é uma satisfação do agora, mas lá na frente isso vai dar problema para mim. Outra frase, mas aqui não é dele, não é do Mário Sérgio, ele apenas repete de um médico que foi Prêmio Nobel da Paz em 1952. E ele diz que a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é quando morre dentro dele enquanto ele ainda está vivo. Aquilo que morre dentro dele enquanto ele ainda está vivo. Então a gente poderia até usar isso como a própria esperança, né? Então, vivo fisicamente, mas sem esperança, sem acreditar no futuro, sem acreditar que tudo que está acontecendo tem um propósito, que tudo que está acontecendo é necessário, que tudo que está acontecendo serve para o meu desenvolvimento. Então, o que fica para nós nesse dia? Essa esperança, que a gente possa alimentar ela, perceber do que a gente está colocando, no que a gente está acreditando, para entender se aquilo que nós estamos muitas vezes colocando a nossa energia, a nossa disposição, o nosso tempo, se é uma coisa que realmente tem sustentação, se é válido, se serve para mim, serve também para os outros. Então a gente fica mais uma reflexão para a gente poder pensar.